Olá, este é o POCast, o podcast da pesquisa operacional. Acomode-se onde estiver e aproveite a jornada. Hoje vamos falar sobre vários temas ligados à engenharia de produção. Vamos falar também de uma área legal, muito interessante, que é a área de Lean Six Sigma, com um convidado especial, o nosso amigo Davi Costa. O Davi é engenheiro de produção, tem uma certificação de Black Belt Lean Six Sigma, e está fazendo um mestrado na área de engenharia de produção. Então, hoje ele vai contar uma parte da sua carreira, da sua profissão e dos seus desejos para o futuro para nós aqui. E aí, Davi, tudo bem?
Olá, professor. Inicialmente, agradeço aí o seu convite, uma expectativa aí conversar com o seu público. Muito obrigado.
Valeu, Davi. Obrigado você por aceitar conversar conosco e passar um pouco da sua experiência para os nossos amigos que escutam o POCast. E para começar, Davi, você pode falar um pouco mais sobre a sua formação e como tem evoluído a sua carreira?
Perfeito, professor. Bem, eu sou engenheiro de formação, tenho especialização em sistema de gestão ambiental e um MBA em gestão da qualidade, com foco e ênfase em Six Sigma, que é uma área que o senhor já iniciou. É uma área de paixão mesmo. Tenho uma formação Lean Six Sigma Black Belt. E atualmente, diferente aí de muitos, eu curso dois mestrados. Né? Faço aqui no IFPE, Instituto Federal de Pernambuco, em Sistema de Gestão Ambiental, com ênfase em energia. E lá na Universidade Federal Fluminense, orientado pelo professor Simões, mestrado em Engenharia de Produção, em pesquisa operacional, a linha de pesquisa aí. Então, estamos aí nessa carreira aí.
Legal. Uma coisa aí, você falou interessante. Você já trabalhou um pouco com essa área de gestão ambiental e está fazendo, é corajoso, né? Fazendo dois mestrados. Então, tá, como dizem lá no nosso querido estado de Pernambuco, no Nordeste, esse cabra é danado. Então, por que que essa área ambiental, antes de a gente falar da outra, por que que você se envolveu com isso? O que que você pode falar para a gente sobre a área ambiental como um todo, né? E depois sobre a gestão em si dessa
Perfeito.
Área?
Na minha atividade profissional, professor, eu exerci a função de supervisor de produção. Em determinados pontos, eu me envolvi com essa parte de auditorias, né, sistemas e, em algumas partes, eu era responsável por essa parte de indicadores ambientais. Então, para tentar ter mais autoridade, né, autonomia na fala, entender o contexto, eu achei por bem fazer uma especialização. E agora tive a oportunidade de ingressar nesse mestrado profissional e achei que daria para tocar aí a vida. Então, inicialmente, ele entrou assim, mas eu vejo que é um tema muito atual, né? A gente vem aí há quase 20 anos nessa pisada ambiental, mas a minha ideia é que a sustentabilidade por si só, elas são três eixos, né? O eixo econômico, é o pilar financeiro, né? Não adianta você ter uma empresa sem gerar negócio, então ela tem que ter o eixo financeiro, o aspecto social e o aspecto ambiental. Então, de forma a contemplar esses três pilares, essas três dimensões, eu entendo que é possível você desenvolver o país, gerar riqueza para o país, mas de forma sustentável, nessa perspectiva que acabei de falar.
E gestão ambiental é uma coisa que se aplica em vários segmentos da sociedade. Quer dizer, você pode aplicar isso no segmento empresarial, sobretudo nas indústrias, porque é super importante as indústrias hoje teria preocupação, por exemplo, com descarte dos rejeitos, coisas desse tipo, certo? Assim como as no poder público, ainda mais relevante. É, você tá mais alinhado com que área? Com o público, com o setor privado ou ambos?
Eu sou do setor privado, né? A minha expertise é no setor de embalagens de alumínio. Então, observe que o alumínio hoje, o alumínio é um produto, material, que é 100% reciclável. Então, você querendo ou não, você gera uma energia limpa, né? Nessa perspectiva que você pode reciclar. Mas observe que quando você recicla, você tem uma cadeia produtiva que gira em torno disso, né? Você tem um catador, que não seria o ideal que tivesse o catador, mas assim o tem. Então, você tem uma cadeia produtiva que é gerada nesse segmento, que você gera uma... O que eu observo, professor, em torno de 95% de energia, se eu faço a extração desse alumínio, da bauxita e processo, se eu faço só essa reciclagem, 5% da energia que eu vou gastar. Ou seja, você tem um sistema que é viável, né? A empresa ganha, ok, mas o produto limpo, as pessoas que vivem nesse ambiente também são beneficiadas, né? Então, observe que quanto melhor a performance de um produto, e aí tem a engenharia, né? Quando vou desenvolver um produto, eu tenho que pensar em ciclo de vida, eu tenho que pensar na logística reversa. Então, é um pensamento que, se você observar, é complexo, né? Não é simplesmente você produzir, descartar. Não, é produzir, o que é que eu faço depois que eu produzo, vai ter uma geração de resíduos. Então, tem todo o desdobramento aí por trás desse pensamento, né? Então, acho que a engenharia, por si só, junto com o pensamento ambiental, não a ênfase apenas do ambiental, mas esse sistema, né, de desenvolver um produto limpo e que tenha um ciclo lógico e que seja proveitoso, eu entendo que é nessa linha aí que eu gosto de atuar.
E para você poder ter uma indústria que consiga se encaixar bem nesses critérios da gestão ambiental, também há necessidade de passar por certificações, né? Isso mesmo. Existem várias certificações ambientais agora. Eu lembro que teve algumas da Europa, coisas muito pesadas para seguir.
É uma legislação muito pesada para o Sul, né? Aqui a gente pode contemplar ainda aquele eixo da ISO 18000, que ainda é muito conhecida, mas já existem outros agregados dentro desse sistema que são específicos para água, para descarte de insumo, para poluição de lençol freático. Então, tem uma gama de legislação, mas especificamente a gente pode trabalhar nesse eixo da ISO, e ela já contempla, abarca uma quantidade de parâmetros que é necessário, são necessários, eu entendo, são pesadas para a empresa tocar, mas quando você olha o contexto, ela se torna viável, né? E eu vejo que uma pessoa preparada, ela consegue atender a legislação, mas ela consegue também gerar algum recurso, algum ganho, em forma de ganho de carbono. Então, ele vai lá e tenta viabilizar um projeto junto à Federação da Indústria, aqui em Pernambuco mesmo, a gente tem a FIEP, a Casa da Indústria, que ela alimenta, ela abre oportunidades de projetos que têm essa pegada verde. Então, você consegue alinhar a empresa, a indústria, no caminho da certificação, de atender a legislação vigente, mas também você consegue abrir uma oportunidade de projeto e trazer recursos, né, ganhos, até mesmo títulos para a empresa, né? Ah, ganhei um selo verde. Então, isso, existem pesquisas que tem público específico e paga até 15% a mais quando ele identifica que a sua marca, ela gera algum valor nesse sentido, nessa pauta ambiental, né? Então, existe o público e tem uma oportunidade.
E neste âmbito, vocês têm alguma informação, algum dado sobre o desempenho das empresas brasileiras? Quantas estão certificadas? Que nível? Como é que o Brasil está nessa foto aí?
Eu na minha pesquisa que eu fiz, como o meu foco é mais da indústria de embalagens, todas elas, por ser empresa global, né, então ela tem uma máquina por trás, né, robusta, pesada para manter isso, até porque também um dos critérios, como é global, o corporativo determina uma pauta, e isso aí é desdobrado para as filiais. Mas quando você olha o contexto, não são todas empresas que conseguem manter. Tem um engenheiro ambiental, tem uma estrutura que funciona, porque não é simplesmente você atender uma legislação contratando uma consultoria. Né? Como é que você faz para rodar aquilo no dia a dia? A exemplo, a gente tem uma indústria têxtil aqui no interior, no Agreste Pernambucano, próximo a Caruaru, Toritama, né? A cidade do jeans, e as condições de rios, complicadíssima, né? Porque para você produzir o jeans, você precisa muito de água. Então, quando você olha, menos de 10% daquelas indústrias, daquelas empresas, pequenas empresas ali, elas têm algum projeto sustentável. As demais, é a poluição da água, é o custo de fabricação altíssimo. Né? Então, é um impacto pesado também. Né? Eu entendo também o lado do empresário, mas quando você olha a situação como um todo, é um pouco complicada, delicada. Né?
E não existe nenhum programa que seja de organizações do mundo empresarial ou governamentais para dar apoio para essas empresas, para elas poderem desenvolver alguma coisa na área ambiental?
Eu vejo, professor, que é uma deficiência da academia, porque eu entendo que, como o professor Marcos mesmo fala, né, se a gente estuda numa instituição pública, eu acho que o conhecimento a gente poderia pagar, né, dessa forma, gerando esse... Mas, como é um segmento muito específico, pequeno, não tem uma janela, não tem visibilidade, isso passa batido, né? Infelizmente. Acho que é um ponto de melhoria, um ponto a ser observado, isso que o senhor levantou agora.
Agora, uma coisa, isso tudo, quer dizer, para você poder fazer uma boa gestão ambiental, tem que seguir as legislações, etc., mas as empresas têm que usar ferramentas para poder entender como é que é a sua cadeia de suprimentos, como é que funciona toda a sua produção, a distribuição, etc. A gente já pode começar aqui, talvez, a trazer um pouco da pesquisa operacional nesse cenário. Como é que você vê a aplicação das metodologias, das ferramentas de PO neste universo específico das indústrias e para a gestão ambiental?
O senhor falou da cadeia de suprimentos, né? E aí eu sei que a gente vai detalhar um pouco mais essa conversa, mas recentemente a gente escreveu um artigo que era justamente isso, um processo decisório de compras de determinado insumo baseado em critérios. Porque às vezes eu digo assim, essa caneta ela é mais barata, perfeito. Mas e o tempo de vida útil dela? Será que compensa o custo que você aparentemente pagou? Então, a ideia do artigo era justamente essa, era levantar quais são os critérios envolvidos, não só o custo, o preço que você pagou, mas aspecto de qualidade, de performance. Então, você observa que existem elementos já na academia, na literatura, para ajudar nisso, mas a gente ainda usa muito pouco. Né? Então, existe já literatura, já existe o procedimento. Não é simplesmente o uso de uma estatística, o uso de um modelo matemático, não, mas é estudar aquela cadeia, levantar quais são os aspectos, os critérios, quais são as possibilidades viáveis, né? Existe o mundo ideal, mas qual é o modo viável para oferecer, dizer o seguinte, ó, compra essa caneta, porque, de fato, nesse aspecto aqui, nesse critério, desempenho, tempo de vida útil, legibilidade, perfeito, essa é a melhor caneta. E eu acho que isso ainda não chegou muito na indústria, né? Você usa muito só a sua expertise, seu senso de, eu entendo, a minha experiência aponta para isso, né? Então, a gente deixa muito de lado o modelo tradicional, o modelo da literatura, decisório, baseado em multicritérios, baseado em fatores, em critérios, mas você passa a usar só o seu senso de achismo, né? Então, existe uma lacuna muito grande que poderia ser melhor aproveitada no mundo, no ambiente corporativo.
Essa é uma coisa que a gente tem constatado com muita frequência nas conversas aqui com os nossos convidados, de que realmente há muito conhecimento disponível, mas pouco utilizado. O Brasil, né, depende muito disso. Agora, você, como a gente disse aqui, já está fazendo esse mestrado profissional na área de gestão ambiental, mas não contente, parece que está com bastante tempo na agenda, agora vou fazer um mestrado na área de engenharia de produção.
Acadêmico, né?
Acadêmico. Aí acadêmico. É só para ficar um pouquinho mais interessante, botar um tempero mais forte aí. Então, por que você tomou essa decisão? O que te atraiu nessa área desse mestrado?
Esse ano, né, esse ano de 2021, ele foi bem diferente, bem específico, né? Eu conheci vocês, né? Conheci o senhor a partir do professor Marcos. E foi com o professor Marcos que teve esse start. O LinkedIn é uma ferramenta incrível, né? Que você consegue se conectar, e tudo começou pelo LinkedIn. Eu não tinha pretensão alguma de ir para esse... Apesar de já ter ministrado aulas específicas na parte de Lean Six Sigma, como o senhor mencionou, mas eu não tinha essa pretensão do mundo acadêmico, de lecionar. Mas nesse ambiente aí, conversando com vocês, conhecendo, vendo essa dinâmica, o professor Marcos, ele tem essa magia, esse encanto aí de oferecer a pesquisa operacional, e o senhor também tem difundido bastante. E eu vi que era possível aproveitar esse conhecimento, né? Não só deixar ele na academia, numa literatura, e trazer para o ambiente corporativo. Então, quando você olha os métodos, quando você consegue entender essa gama de oportunidades dentro da pesquisa operacional que o mundo corporativo passa batido, eu vi que era possível pegar um pouco desse conhecimento e tentar trazer para o ambiente corporativo. E esse é o meu legado. Cada um tem o seu. E quem sabe um dia chegar a ensinar também, a lecionar aí, como o senhor faz, como o professor Marcos faz, são espelhos aí para mim, né?
A gente tenta levar esse conhecimento, né? Quando a idade chega, a gente vê que tem que deixar alguma coisa. E a coisa mais tangível de deixar é transmitir, trocar conhecimento. Isso não tem preço.
Me permita, professor, observe, me permita.
Claro.
Quando você olha alguns estilos de ensino e que você fica só na teoria, eu entendo que a pessoa que está um pouco mais madura, que já vivenciou mais a vida, ela consegue não só extrair uma fórmula, um pensamento teórico, mas ele consegue inserir um contexto ali e que aquela fórmula matemática agora faz sentido. Então, observe, professor, que quando você amadurece um pouco, a sua vivência, ela permite não só falar de teoria, mas ela pega aquela teoria e traz para o mundo prático, ela dá mais visibilidade, algo palpável. Então, você deixa de olhar uma fórmula matemática, você olha agora uma aplicabilidade. Então, começa a fazer sentido. Então, eu entendo que a gente que já conseguiu vivenciar o mundo acadêmico e o corporativo, você consegue muito bem passear nessas duas searas aí, trazer algo novo aí para essa nova geração aí também.
Bem, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o seu mestrado na área de engenharia de produção e dos temas. Agora, para o seu trabalho, você está agora bem envolvido com pesquisa. Eu vi que você está até no seu LinkedIn, tem a informação lá de pesquisa junto ao pessoal da Casa da Pesquisa Operacional. Então, como é que tem sido esse trabalho de pesquisa, voltado para a pesquisa operacional, com o apoio do professor Marcos? Como tem sido isso? No âmbito de fazer pesquisa mesmo, por enquanto. Depois a gente fala de artigos e mais coisas.
Perfeito. Sempre algo prático e que a gente possa entregar alguma coisa para a sociedade, né? Acho que o que faz sentido é quando você desenvolve, por exemplo, um método que já é estudado, mas que você consegue, por exemplo, trazer para uma entrega real para a sociedade. Eu gosto muito da vida corporativa porque é o meu ambiente, né? Então, as pesquisas que a gente tem desenvolvido lá sempre são ferramentas para minimizar custo, para maximizar performance. Então, os artigos que tenho entrado aí com o professor Marcos é nesse sentido de ganho, performance, foco em qualidade, até porque não posso sair muito dessa linha aí, que que é o meu ambiente mesmo, o meu ambiente. Qualidade, performance, eu acho que é uma linha que eu ando bem.
É, você tem que ressaltar ou realçar os seus pontos fortes, acrescentando mais conhecimentos, etc., mas usando bastante esses pontos fortes. Isso é interessante. Agora, vocês estão, e você está produzindo bastante artigos. Nos últimos, esses últimos meses, você já produziu quantos artigos? Eu até perdi as contas.
Nesse último mês, agora, foram 3. Né? A gente publicou recentemente na revista CIMEP. Estou aguardando aí a resposta, né, da submissão. E tem mais 2, um voltado para cenários prospectivos, que foi a disciplina do professor Simões, e a outra é uma disciplina que eu pago no Instituto Militar de Engenharia com o professor Marcos, que é a gestão da cadeia de suprimentos, que é também nesse intento de aproveitar uma literatura que é essa parte de qual é a melhor localização para você inserir um CD, uma planta, né? Um centro de distribuição. Então, você pegar esse conhecimento de centro de gravidade e, de fato, aplicar através do N-Logística. A gente teve uma disciplina, aprendeu a mexer na plataforma N-Logística, professor Medina, e esse conhecimento a gente está tentando escrever um artigo aí, eu escrevi um artigo que uni a plataforma N-Logística para usando o conhecimento de centro de gravidade. E aí escrevi um artigo para uma empresa daqui da região, infelizmente não posso citar o nome, mas como ela está fazendo, qual é a melhor localização do Sudeste para implantar uma planta, e aí a gente aproveitou, fez estudo de cenários de qual é o volume levantado, onde estão os clientes, e baseado nesses elementos, identificar a melhor localização. Também está aguardando aí publicação. Espero que até o final do ano saia mais 2 artigos aí. Mas ao longo do ano, de fato, foi intenso, né? E observe que eu não tinha nenhuma publicação em fevereiro de 2021, né? E aí a gente chega agora em outubro.
Você tá com quantos publicados, então?
12.
12?
São 12 artigos, isso.
É,
12 artigos, são 3 periódicos, né?
Que bom, hein?
3 periódicos.
E você, quando começou, para o nosso público se animar também. Quando você começou, como foram os primeiros passos e que dificuldades você teve nesses artigos?
Eu confesso, professor, que a gente sai da faculdade sem saber escrever, infelizmente, né? Você paga uma cadeira de metodologia científica que você vai fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, de qualquer jeito, e vai ficar por isso. Mas eu tive a sorte de encontrar o professor Marcos, né? E participar do grupo de pesquisa dele, e juntamente com o professor Daniel Moura, aqui da Universidade Federal de Campina Grande, eu tive 2 aulas sobre metodologia. Agora, não metodologia, a fonte é essa, não, não, não. Como escrever de fato, né? Então, a gente aprendeu fazendo. E hoje, quando eu olho para os meus artigos iniciais, eu olho e vejo o quanto o processo de fato evoluiu. Porque eu já começo a fazer crítica com o meu próprio artigo, né? Eu sei que hoje ainda não sou um acadêmico perfeito, mas eu já digo que de fevereiro para cá eu evoluí bastante, professor. Evoluí bastante. E eu sou bastante crítico comigo mesmo, né? Então, como eu tenho uma linha muito prática, eu tento fazer algo real, mas que associa muito com a literatura, e pelo menos tem saído alguns artigos aí que não são tão ruins, sabe? São aplicáveis, posso entregar algo para a sociedade também, para o ambiente corporativo. Eu acho que isso é um ponto a se ressaltar, sabe?
E os seus artigos podem ser encontrados onde? Já está em algum repositório público?
Eu tenho o perfil do OrchID, quem usa, tenho ele também no Lattes, registrado no Lattes, né? Recentemente, o professor Marcos orientou a abrir a conta do ResearchGate, né? Uso pouco. Mas são plataformas, até mesmo se você colocar lá no Google Davi Costa, Davi de Oliveira Costa, certamente nos anais aí dos congressos que eu participei, vão estar lá.
Muito bom. E você Bom, você falou que tem publicado em, até agora foram três periódicos no total,
Três
para esses dois
periódicos,
artigos.
isso.
E como é que você tem visto essa recepção dos periódicos, aquela metodologia que existe de revisão, etc.? Isso tem variado muito de um para outro? Tem um mais puxado, outro menos?
A gente vê que é um mundo também de negócios, né? Esse. Mas, pelo menos que a gente tem submetido, o profissionalismo ele é alto. Né? A partir do momento que você submete e ele é rejeitado, pedindo para fazer observações, mas que possivelmente pode ser aceito porque é um tema relevante, então isso é importante. Mas eu acho que depende muito também do estilo e do nível da revista, né? Que da classificação dela. Certamente existem periódicos bem melhores ranqueados que o nível, de fato, é régua alta, né? Então, como eu ainda não estou nesse nível, estou buscando, então eu sei muito bem, e com a orientação do professor Marcos aí, a gente sabe as revistas que deve submeter, até porque inicialmente é necessário você ir pegando, aumentando seu background, né? Você ir melhorando sua performance, a forma de escrever, o tipo de referências também que você usa, isso também vai contar muito no processo de avaliação do periódico. Né?
A construção de um artigo é um processo de aprimoramento contínuo, como você bem disse. Se você fosse colocar numa escala, dado o ponto que você tem, vamos falar aqui de 0 a 10, dado o ponto que você está hoje, o quanto você acha que seria o seu nível hoje e quanto falta para você evoluir?
Sem modéstia alguma, acho que eu estou acima de 6. Né? Eu confesso que eu estava zerado, né? Como eu falei ao senhor, em fevereiro eu estava de fato zerado. Hoje eu vejo que eu evoluí e eu estou perto dos 6 ali. E tem esses 4 aí para buscar, que de fato, quanto maior o seu nível vai evoluindo, né? Esse gap vai ficando muito desafiador. Né? Então, sem modéstia, a gente conversando aqui de forma muito franca e aberta, profissionalismo, é necessário afirmar que eu evoluí, sim, mas tem muito caminho pela frente, mas eu estou rodeado de pessoas boas, né? Boas referências, e isso aí ajuda bastante.
Essa escala que você referiu, que eu estava falando do 0 a 10, não é uma escala linear.
Sim, claro,
o seu esforço
claro.
Inicial é grande, mas você consegue galgar alguns claro. Steps. Agora, para você passar do 6 para o 7 vai ser difícil, do 7 para o 8 vai ser mais difícil ainda, e assim por diante.
Certamente, professor, eu posso não chegar no 10, né? Mas eu acredito que a persistência de você todos os dias fazer uma leitura, porque o artigo é isso, né? Quais são as referências do que eu estou escrevendo, que foi o que o professor Neoclides escreveu, foi o que o professor Marcos, o professor Tiago escreveu. Algo de bom que ele escreveu, eu vou lá, referencio, né? Uma boa literatura. E essa leitura que você faz, que você vai escrevendo, você vai enriquecendo também seu vocabulário, a sua forma, a sua dinâmica, né? O seu entendimento de cenário. Porque a forma de escrever um artigo não é simplesmente você colocar num template, não é? A construção daquilo ali, existe uma base teórica robusta, né, que é elementar, mas qual é o desdobramento disso? Né? Alguém certamente um dia já fez isso. Então, o que foi que fizeram no passado? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso aprimorar? Então, acho que a grande sacada de um artigo científico é justamente esse aprendizado. Né? O que foi que alguém já escreveu sobre isso? O que é que eu posso agregar? E qual vai ser o resultado disso? Né? Eu acho que esse é o grande aprendizado, e certamente a gente não vai chegar nesse 10, mas a nossa contribuição para a sociedade, eu acho que vai ser depositada aí.
Uma coisa interessante é como algumas pessoas desenvolvem o seu método próprio para escrever artigos. Apesar de, como você disse, existem modelos, técnicas, etc., tudo bem, mas cada um tem um jeito de se preparar para isso. Tem uma coisa que é muito falado ultimamente, principalmente é um termo em inglês, que é aquilo que você dedica ao deep work, que é o trabalho profundo e concentrado. Você tem que dedicar um determinado momento do seu dia, pode ser uma hora, duas, algo assim, no qual você se concentra profundamente naquilo. Qual é o seu método de trabalho para poder estudar e escrever esses artigos, para esses artigos?
Eu gosto de correr, né? Abrindo só um parênteses aqui. Há um tempo atrás eu cheguei a pesar 102 quilos, né? E aí eu vi que era necessário mudar, né? O corpo já pedia, né? Então, e eu não tinha tendência a engordar. E aí eu vi que era necessário fazer uso do conceito, da filosofia do Six Sigma. Eu vou fazer um projeto para emagrecer. E aí eu estruturei um plano de ação interessante. Estruturei um plano de ação, disse, vou emagrecer. Em um ano, nos 3 primeiros meses, eu perdi 20 quilos, né? 19 quilos ali, e foi brusco, né? Sem orientação, né? Sem orientação tal, e foi brusco. Mas aí eu mantive, né? Hoje eu fico nessa faixa aí de 82 a 84 quilos. Eu tenho 1,80 m, né? Então, tá aceitável. E a disciplina é o fator... Aí, quando o senhor pergunta sobre qual a dinâmica que você faz para escrever, a minha, eu gosto de acordar cedo, né? Eu gosto de correr, eu gosto de correr hoje, já corri 10 quilômetros, hoje eu não quero mais, corro meus 5 ali, então estou satisfeito. Então, o que é que eu faço? Se eu peguei essa forma de eu tenho que fazer, não é motivação, é disciplina, né? Então, como eu acordo cedo, às vezes, no dia que eu não vou correr, eu estou ali cedo, faço uma leitura, vejo o que é que dá para escrever, aproveito um tema de aula e ali eu começo a ler. Pego as referências, já que a gente tem acesso a Capes, né? Não pegue no Google, né? É importantíssimo não jogar tema aleatório lá no Google e que vem muita coisa que não são boas referências. Então, como a gente é aluno de um sistema de pós-graduação, a gente tem acesso ao Capes e ali tem algumas referências boas. Então, separo, faço um filtro, vejo o que é que eu vou ler, né? Vejo o artigo ali, se vale a pena de fato ler todo, separo e eu faço uso de caneta e um caderno, né? Eu sempre tenho uma caneta e um caderno e vou fazendo meu rascunho. E depois é só digitar, faço a estrutura, né? Eu gosto muito do mapa mental, o que é que eu vou escrever, como eu vou fazer, e ali eu vou tirando os tópicos e... Atualmente, eu estou levando em torno de 6 dias para escrever um artigo de congresso. 6 dias. De 5 a 6 dias. Então, eu acho que tem dado certo aí, né? São publicações não tão ruins, dá para ler, sabe? Fazendo autocriticamente. Tem pessoas que, de fato, escrevem muito bem e são essas pessoas que eu me guio como referência, né? Meu benchmark. Mas eu estou nessa trilha aí também.
Muito bom, né? E acho interessante você trazer esse seu parênteses sobre a corrida, porque no episódio anterior eu conversei com o professor José Bezerra, nosso amigo lá da BSBR, de Fortaleza.
Fortaleza, aqui pertinho de Recife.
Isso, aí do lado. E ele falou sobre isso. Ele também gosta de correr, pratica lá sua corridinha. E eu também pratico, né? Por acaso, eu também...
Certo.
Aí,
que bom, professor.
Só que eu estou assim, como eu tenho uma idade um pouquinho maior que a sua, eu já estou praticando muito mais. Então, eu corro praticamente todos os dias e a gente está correndo aí para meia maratona, essas coisas.
Bom saber. Bom saber.
A gente pode se encontrar quando eu for...
Quem sabe.
Quando eu fui em Pernambuco, lá no Recife, a gente marca uma corridinha.
Será bem-vindo no nosso território, professor.
Claro. Então, assim, pô, legal, você sabe que esse método de trabalho é muito importante, o foco, a concentração para escrever, e você está conseguindo fazer uma boa coisa, quer dizer, levar 6 dias para escrever um artigo, é lógico que à medida que seu artigo for crescendo em profundidade de tema,
claro.
A coisa vai ficar muito mais pesada, o tempo será outro. Mas é legal.
Para estilo de congresso, como eu falei, em torno disso, mas, de fato, uma revista muito mais pesada não é tão simples. Não pode ser generalizado, né? Eu acho que é um ponto fora da curva, como falei, mas, Mas, assim, a dinâmica basicamente é essa. Eu acho que a disciplina é mais importante do que a motivação, né? Precisa estar motivado, tem que estar no batente todos os dias ali.
Exato. E é importante também trazer essa sua experiência para que as pessoas vejam que é possível iniciar, mesmo que aparentemente você já tenha passado do tempo, como pode-se dizer.
Sim.
Como você falou, você começou esse ano do zero, praticamente, não escrevia artigos, e já está aí com essa quantidade significativa de artigos escritos. Isso é muito interessante. Agora, esses artigos todos fazem parte do seu programa de estudos, de tudo que você está fazendo agora no seu mestrado, etc. Vamos falar um pouquinho mais da sua área de pesquisa agora. Quais são os temas que a gente pode destacar aqui, se possível falar um pouco de cada um, que são os mais relevantes para você, e temas que a gente possa aqui linkar com as disciplinas que nós temos na pesquisa operacional?
Perfeito. Aqui no Instituto Federal, professor, a minha pesquisa ela é focada em desenvolver um índice de performance sustentável. E, como eu falei inicialmente, a sustentabilidade naqueles três pilares, econômico, social e ambiental. Então, a ideia é mapear no ambiente corporativo quais são as variáveis, quais são os pontos críticos, gargalos, por exemplo, que a geração de resíduos, usa-se muita água, oportunidade de utilização de energia solar ou de alguma outra fonte de alternativa. E a ideia é, mapeando esse contexto, a gente consiga desenvolver um índice para dizer o seguinte: a indústria A ela tem um nível X, a indústria B ela tem um índice Y. Então, medir desempenho sustentável baseado nesses critérios aí de mapeamento que a gente vai levantar.
Esse índice, a construção desse índice, está baseado ou tem como suporte algum modelo matemático específico?
A ideia é pegar as legislações, como a gente tinha falado inicialmente, tentar linkar parâmetros da legislação. Tem uma americana, eu não vou me lembrar o nome agora, mas, por exemplo, ela é específica para águas. Então, quais são os parâmetros que ela mede e quais são os parâmetros que a empresa destina? E, com isso, tentar associar, fazer uma escala, claro, fazer uma escala e associar algumas legislações para índices específicos. E, nesse contexto, gerar um fator, um índice, comparar um modelo mesmo matemático, uma escala de 0 a 10, a empresa atende 3, 4, com foco apenas nessa parte sustentável, geração de resíduos, se ela destina, por exemplo, a empresa X destina o seu resíduo num aterro sanitário, a outra não. O sistema de transporte dessa empresa é autorizado, existe um cadastro junto ao IBAMA, ao CPRH, enfim, a outra não. Então, você fazer um modelo comparativo também para tentar encontrar um ponto que possa ser único dentro das indústrias de embalagem de alumínio. Esse é o recorte.
Esses índices, ou esses indicadores de performance, eles serão, de alguma maneira, monitorados com frequência? Como é que vai medir isso? Por quanto tempo?
A ideia é que ofereça... Eu entendo que, junto ao mestrado, à academia, é oferecer esse modelo para uma federação das indústrias e, por meio da federação da indústria, já que ela tem um órgão específico para a parte ambiental, é vender essa proposta, se interessante for. Existe também a Abralatas, que é uma associação brasileira dos fabricantes de latas, e oferecer, até porque aquilo ali pode ser um índice de comparação, de desempenho. E como já tem nessas indústrias, como eu falei, o C Global ela já tem o sistema de monitoramento dos KPIs, dos indicadores e processos, então vai ficar fácil, não vai ser nada além do que eles já fazem, e sim pegar, extrair esses dados deles e alimentar essa base de dados, um programa, enfim, para gerar esse índice.
Muito bom. E qual seria o outro tema
que você está estudando? A ideia é tentar, por meio do... Isso aí já para o da UF, né, o sistema de pesquisa aí, a minha linha de pesquisa é por meio dos cenários prospectivos, uma das disciplinas, entender qual é esse contexto e aplicar método momento para identificar qual é o critério, qual é a alternativa mais relevante, qual é o contexto que pode ser inserido, ou quais são os cenários possíveis de acontecer se a empresa seguir nessa pauta sustentável, se ela não seguir. Então, eu acho que eu ainda tenho até o final do ano aí para alinhar com o professor Simões aí essa minha linha de pesquisa. Mas eu entendo que seja alguma coisa para associar as duas, até porque ninguém é de ferro, não. Né? Duas linhas de pesquisa distintas aí, não.
Acho que não dá, não. Se cada uma for para um lado, você vai ficar perdido no meio.
Eu não estou com capa de herói ainda, não.
Não, vai ter que lutar um pouquinho. Agora, o desafio do mestrado, acadêmico principalmente, tem a ver com você fazer também todos aqueles créditos necessários iniciais. E aí eu vou te fazer aquela pergunta que a gente faz para estudantes dessa aí. Como está sendo o desafio de completar os créditos da primeira parte do mestrado?
O crédito, a gente associa isso ao suor, né? Ao esforço, né? Então, você observa, você estudou muito para pagar 3 créditos, né? Então, mas o bom disso de associar as duas, o mestrado profissional e o acadêmico, é que eu vou pegar os créditos do acadêmico e vou tentar pagar as eletivas aqui no profissional, sabe? Tentar associar isso. Então, aí eu já mato um e só vou precisar escrever a dissertação para qualificação. Tá? Então, esse é o meu pensamento. Agora, lá na Universidade Federal Fluminense, aí eu vou ter que aguardar o professor Simões aí passar as diretrizes, saber quais são as disciplinas que ele entende que são necessárias serem pagas, né? Mas a gente vai driblando, né? Acho que cada um tem que jogar a carta de acordo com o jogo, né? Então, vamos lá. Cada passo uma vitória.
Ah, claro. Não, isso aí é muito, muito importante. Agora, o mestrado em si vai te dar assim, uma titulação importante para o mercado acadêmico, mas também isso é muito relevante no mercado corporativo. Você tem preferência de um ou outro ou vai brigar nos dois cenários?
Não. Quanto ao título, é interessante, depois que você amadurece, o título ele não tem tanta força assim para o ego, né? Quanto mais jovem, não, né? Tal, doutor. Apesar de você entender que existe, junto ao título, um esforço e que alguém suou para aquilo ali, né? Então, deixando esse entendimento de lado, mas olhando para... Eu acho que quanto mais você estuda, mais oportunidades se abrem e oportunidades que você pode contribuir também, né? Então, eu entendo dessa forma, não de preferência, mas dizer o seguinte, eu estou atualizado no mercado, né? Eu não me formei há 20 anos e congelei, né? Recentemente, pronto, eu estou terminando a última disciplina do meu MBA que eu falei ao senhor, agora, próximo sábado, e já com o trabalho de conclusão de curso pronto, né? Que eu não tinha falado aí. Fora os artigos, ainda peguei um trabalho de conclusão de curso que a Universidade Católica de Petrópolis ela não aceita artigo. Ela faz o formato, o template padrão, em forma de trabalho de conclusão. Então, nesse temporal todo aí do mestrado, como eu já estava em curso com o MBA, disse, bem, já estou um pouquinho molhado, já que está na chuva, agora vai, né? Então, encerro agora essa última disciplina e, pelo menos, estou atualizado, posso contribuir, né? Eu entendo dessa forma.
E agora... Você mencionando o MBA, que é na Católica de Petrópolis, você falou.
Isso, sim.
Então, veja que interessante, né? Você está terminando uma formação na Católica de Petrópolis?
Sim.
Tem essa no Instituto aí de Pernambuco
Federal,
mesmo?
Perfeito.
Federal de Pernambuco. E na Federal Fluminense do Rio.
Isso.
Bom, em tempos antigos, você estaria viajando muito de avião.
Perfeito.
No mundo moderno, o que você tem a dizer para a gente?
Eu brinco com a minha esposa, eu digo o seguinte, que O lado positivo desse tumulto todo que o mundo está passando permitiu, né, eu acho que toda desgraça, em todo cenário turbulento, é necessário você encontrar algo positivo, né? E eu entendo dessa forma, eu consegui estudar, como o senhor disse, a partir de Recife, ou seja, eu estou em Recife nesse momento, me comunicando com o senhor, que está em
Santos.
Santos. E eu consigo estudar em duas instituições que estão no Rio, né? Interessante. Então, é o uso da tecnologia, né? Eu acho que o novo cenário que promove é, diante de situações tão adversas, a gente consegue encontrar um ponto positivo e tentar levar a vida.
Foi interessante porque essa pandemia trouxe uma transformação digital que só existia nos artigos acadêmicos e nas propagandas das empresas. Pouca
Os Jetson
gente.
já anunciavam isso, né?
É isso lá. Mas é porque a gente que dá aula nesse mundo de tecnologia sempre falou de transformação digital. E todo mundo sempre tinha um pé atrás, como, mas calma, vamos sim, mas vamos devagar, não está na hora. Não sei o quê, ninguém queria investir. Do dia para a
Tudo
noite,
forçado.
praticamente, tiveram que fazer na marra tudo. Cursos tiveram que ser dados virtualmente. É lógico que a gente tem que refletir sobre uma coisa, eu te chamo para essa reflexão. Isso foi possível graças à tecnologia, mas, infelizmente, isso só beneficia uma parte da população de um país como o Brasil. Então,
É,
nós temos
infelizmente.
acesso a esse mundo digital para poder fazer tudo isso. Mas muita gente não tem esse acesso.
Infelizmente, né, professor, a gente vive num país ainda muito desigual, né? Então, no período dessa perturbação toda, alguns filhos, nossos filhos, a minha conseguiu estudar, mas eu conheço pessoas que não conseguiu. Né? Você não tem uma internet, a escola não ofereceu. Enfim, mas como o senhor falou, dessa transição, a forma se foi brusca ou não, e é interessante que a gente estuda isso em cenários prospectivos, né? Uma disciplina da pesquisa operacional, que é justamente o seguinte, é baseado no seu planejamento estratégico, né? Porque muitas vezes aquele planejamento estratégico ele está num quadro, onde ele diz que a minha missão é essa, a minha visão é essa, mas na prática, no dia a dia, você não vê o desdobramento daquelas ações se concretizarem, né? Então, o que é que cenários faz? Qual é o cenário ideal? Qual é o cenário possível? E qual é o cenário de fato que vai ser caótico? Então, você tenta se preparar para essas três perspectivas, né? Ah, pode ser que isso aconteça, isso é um ponto positivo. E aí você começa agora a associar a metodologia, o pensamento a SWOT, né? Pô, quais são os pontos favoráveis, interno, externo? Quais são os pontos que a gente precisa desenvolver? Então, observe que isso não é só teoria que inventaram lá atrás. Isso pode ser aplicado no dia a dia. Infelizmente, como o senhor disse, essa virada brusca, muitas vezes é essa deficiência de tentar aplicar alguma coisa que já está na literatura, né? Ah, financiamento, curso, lógico, tem diversas formas de se justificar, mas esse é o contexto. Isso aí a gente não pode negar.
E você vê que agora o mercado estaria se abrindo mais para esse conhecimento da área de engenharia de produção, mais especificamente a pesquisa operacional, que parecia estar um pouco presa a alguns nichos de empresa, por exemplo, há empresas que usam fortemente logística, trabalhavam com algumas coisas de otimização, etc., de pesquisa operacional. No mundo acadêmico, mais voltado para mestrado, doutorado, sim. Mas, fora disso, não parecia estar muito difundido. Agora você tem visto um crescimento nesses
Professor,
cenários aí que a gente tem?
circulando agora nesse ambiente, né, muitas vezes a gente utiliza a pesquisa operacional, ou pelo menos elementos da pesquisa operacional, e às vezes está com outro nome, né? Ah, você faz um monitoramento, você consegue fazer uma correlação entre fatores e faz um estudo e levanta uma hipótese, algo desse tipo. Às vezes, a pesquisa operacional está camuflada ali. O nome pesquisa operacional, às vezes, assusta. Mas, quando você olha a aplicabilidade no ambiente corporativo, na academia a gente já viu, é porque muitas vezes a gente torturou a programação linear, empurrou como a pesquisa operacional é isso. E aí você engessou a cabeça de muitos, né? Você criou um muro. Mas quando você olha dentro do planejamento estratégico, né? Quando você olha, você observa várias oportunidades de aplicar elementos da pesquisa operacional ali, né? Muitas vezes sem estar com o nome de pesquisa operacional. Mas você hoje já observa que as empresas estão amadurecendo ou olhando como necessárias a aplicabilidade de elementos da engenharia mesmo, né? De sair desse rótulo de teoria é uma coisa, a prática é outra. Não existe isso. Eu acho que é possível fundir, pegar o conhecimento teórico e fazer com que ele seja aplicado dentro da realidade daquele ambiente de negócio.
Muito bom. Então, para a gente ir encerrando nosso papo de hoje, que foi muito legal. É rápido, a coisa aqui é agradável. Não tem esse negócio.
Sem dúvida alguma, professor.
Passa rápido. Pretensão, né? Não, mas quais seriam as suas dicas para os nossos ouvintes? Você poderia deixar aí como algo? Olha, tentem fazer isso ou aquilo. O que, que você pode dar uma...
Eu acho que se cercar de pessoas boas já é um bom... apontar para um bom caminho, estudar sempre, né? Acho que sempre existe a oportunidade de fazer alguma linha de pesquisa que você gosta ou que se identifica. Eu acho que se manter atualizado para oferecer algo para a sociedade, seja ela acadêmica ou corporativa, deixar algum legado aí de vida. Eu acho que esse é uma estrutura, um pensamento que eu carrego em memória até mesmo do meu pai, né? Honrar a memória do meu pai e... se eu não conseguir ajudar, que eu não atrapalhe ninguém. Então, acho que é isso, professor. E oferecer algo prático, algo bom para a sociedade, eu acho que é necessário. Fazer um mundo melhor a partir da minha ação, né? Cada um faz a sua parte e essa somatória é o trabalho em equipe, né? Vai movimentar o mundo, né? Pequenas ações, eu não acredito, professor, em grandes ações, grandes impactos, não. Eu acredito em pequenas ações constantemente, diariamente, e aí você muda a cultura, a forma de pensar, e você oferece um mundo melhor. É isso.
Muito bom. Davi, muito obrigado por ter aceito nosso convite, pela conversa de hoje, e nós vamos nos encontrar várias vezes, sem dúvida, espero. Seja nos eventos da Casa da Pesquisa Operacional ou num futuro podcast. Quando você terminar o mestrado, que apresentar a sua dissertação, vai voltar aqui para contar para a gente.
Perfeito, professor. Agradeço mais a oportunidade aí, professor. Para mim foi uma satisfação conversar com o senhor. Sou um admirador do seu trabalho. Já tinha falado isso, desse modelo que o senhor formatou aí no podcast. Parabéns. Muito obrigado. Me senti honrado de ter conversado com o senhor essa noite.
Está ótimo. Valeu. Muito obrigado pelas palavras. E um abraço para você e para todos.
Obrigado, professor. Tchau. Um abraço ao seu público.
Obrigado.